Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Irmão, nós ontem estivemos orando um pouco da supremacia do Senhor, da importância da visão celestial, mas hoje vamos a falar outro aspecto muito importante, irmão, que traz equilíbrio para o que nós falamos ontem. O Senhor sube para um monte com os três discípulos e eles têm uma revelação. O Senhor é transfigurado diante deles, mas mesmo importante, o mesmo gloriosa visão, o Senhor não permitiu que os apóstoles ficaram postrados. Ele fala para eles, para que eles erguidos se pongam em pé e desçam do monte. E você vai olhar que depois, no passagem seguinte, fala que o Senhor desce do monte e ele agora vai tratar o problema de um filho endemoniado. Você conhece a história? De que fala isso? A visão do Senhor do monte fala de nós entender a glória do Senhor. Mas o povo que tem semelhante visão, o povo que tem semelhante revelação, o povo que tem semelhante conhecimento do Senhor, não pode ficar no monte. O povo tem que descer para tratar as misérias do homem. O povo tem que descer do monte para ser testemunho de Deus na terra, em um mundo que tem crise, que tem sofrimento, que tem maldade, que tem impiedade. Um mundo que se está perdendo na loucura do pecado. E os crentes não somente devem desejar estar no monte, sino como o mesmo Senhor nos ensina, nós precisamos bajar do monte. Porque tem um aspecto da revelação que fala da supremacia de Cristo, mas tem outro aspecto da revelação que fala de Cristo enchendo todas as coisas. A glória começa no monte, mas ela desce para llenar ou encher todas as coisas. E é tão importante, irmãos, que nós tengamos consciência disso. Nós não somente somos um povo que tem uma palavra muito rica. Não somente somos irmãos que temos conhecimento profundo da mesma pessoa do Filho de Deus. Sino somos instrumentos, vasos, para que a glória de Deus enche todas as coisas. Todas as esferas do homem. O Senhor reclama para Ele o Senhorio de todas as coisas. Nós temos uma visão completa quando nós somos chamados por o Senhor para subir ao monte, mas também somos chamados para o Senhor para descer do monte. Nós temos que aprender a ter uma comunhão de intimidade com o Senhor profunda, mas nós também temos que ter a inclinação para amar e servir as pessoas que estão debaixo do monte. Isso é muito importante, irmãos. Então agora nós vamos a falar de isto em este tempo. Fala aí no verso 9. E descendendo eles do monte. Tem que ter equilíbrio, irmão. Nós precisamos subir, mas também precisamos descer. Agora, você vai encontrar em outros passagens da Escritura este aspecto. Você pode abrir no profeta Isaías, no capítulo 6. Ele tem também uma visão do Senhor muito preciosa. Uma visão da santidade do Senhor. Mas eu quero ressaltar o aspecto da visão, porque ontem falamos bastante. Mas se outro aspecto que você olha nas palavras do Senhor para Isaías, palavras dos querubines, e como termina a visão. Fala aí no verso 1, Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafines estavam por encima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo... E aqui eu quero ficar. Olha o que eles clamavam, uno para o outro. E não somente uno para o outro, sino que a intenção da visão era que Isaías viera e Isaías olhara o que eles estavam falando. E eles falavam assim: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. A menos podemos acreditar que num ambiente da glória, um ambiente da majestade do Senhor, isto é muito certo, o Senhor é santo, santo, santo. Mas o testemunho dos querubins não fica aí, irmão. Continua. E tem uma palavra muito importante. Toda a terra. E sabia, havia visto que a presença do Senhor havia enchido a casa. Mesmo que sentiu que a casa se estremecia. Mas agora os querubins falam algo muito maior. Quedou maior. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora eles têm uma visão muito mais ampla da majestade do Senhor. Não simplesmente nos céus, não simplesmente na glória. A presença do Senhor deve ser vista, contemplada. Se os querubins falam, toda a terra está cheia da glória do Senhor. O que fala Colossenses 1? A plenitude de aquele que enche todas as coisas. Então, por um lado, nós temos o Senhor como a cabeça, a preeminência de todas as coisas. Mas, por outro lado, nós entendemos que a vontade de Deus é que o Senhor, o Filho, o Cristo, Jesus, Ele enche todas as coisas. Sua glória se achegando todas as coisas. E aí... é onde a visão toma relevância em nossas vidas, irmão. Por quê? Porque você, por as mesmas palavras do Paulo, vai entender que não é simplesmente ter a visão, sino que a visão gera uma responsabilidade em nós. Tanto que Paulo fala, eu não fui desobediente. Ou seja, o conhecimento, a revelação, a iluminação do Senhor gera responsabilidade em nós. Nós podemos ser rebeldes à visão ou nós podemos ser obedientes à visão. Nós podemos corresponder a lo que hemos conocido do Senhor ou nós podemos dar as costas para isso. Então nós vamos a falar da importância de que a plenitude do Senhor possa nos levar, encaminhar para ser verdadeiros testemunhos do Senhor na terra. Amém? Outro passage, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Os irmãos conhecem muito estes passagens. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Agora Paulo vai fazer um paralelo entre o antigo pacto, o novo pacto. O antigo ministério, o novo ministério. Você lembra ontem, ayer, Elias e Moisés? Agora, o que Paulo quer falar é que o mesmo ministério do Moisés, da lei, era um ministério muito glorioso. Mesmo que Moisés, quando descia do monte, Moisés precisava cobrir o rosto por a glória com a que Moisés descia. Agora Pablo fala assim: Moisés, ao descer do monte, ele tinha que cobrir o rosto por a glória que manifestava o ministério antigo. Quanto nós que agora estamos na realidade, quanto nós que agora estamos na plenitude dos tempos, quanto nós que hemos conhecido ao verdadeiro e estamos em ele. Agora nós precisamos de ser da montanha, irmão. Mas quando nós precisamos de ser, tem que haver um senso de glória. Tem que haver um senso de majestade. Tem que haver algo que as pessoas olhem para nós e falem: a glória de Jesus está na vida de ele. A glória de Jesus está na vida de ela. A glória de Jesus está nestas pessoas. Porque se isso era certo no ministério de Moisés, quanto mais em nós? Fala Pablo. No verso 7, pode ser. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem ficar na face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente. Mire a pergunta, irmão: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você pode olhar essa pergunta tão importante, irmão? Se o ministério de Moisés foi com glória, quanto maior será o ministério do Espírito? E fala no verso 18: e todos nós, agora era um ministério de Moisés, mas agora todos nós, os que estamos em Cristo, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e olhe o poder da visão, somos transformados. Agora, biblicamente, a visão do Senhor trae para nós transformação. Você não pode falar que teve um encontro com o Senhor e você ficar sendo o mesmo. Isso não é certo em nenhum dos casos das pessoas que se encontraram com o Senhor nos evangelhos. Sempre tuvo transformação. Sempre, irmão. A glória do Senhor, a revelação do Senhor, tem um impacto em nós. Eu concordo com com Charles Spurgeon quando ele falava, citando um puritano: se você fala que você é cristão e que você tem um encontro com o Senhor e sua vida não mudou, sua casa não é melhor, sua esposa não é melhor, seus filhos não são melhores, seu perro e seu gato não é melhor, você não tem um encontro com o Senhor. Porque a vida com o Senhor muda todas as coisas. A vida com o Senhor muda o caráter da pessoa. A vida do Senhor muda o relacionamento da pessoa com a família. A vida do Senhor muda o relacionamento da pessoa no trabalho. A glória do Senhor trae uma transformação em nós. O Paul Washer falava, dando uma história, que vê um cara para a reunião, ele na estrada se encontra com um ônibus passa por cima de ele se levanta, ele vê para a reunião e fala: irmãos, cheguei tarde para a reunião porque o ônibus passou por cima. Mas você olha o cara e o cara está completo, não tem nada. Então você pensa: ou o cara é mentiroso ou é louco. Como vai passar um ônibus por ele e vai ficar igual? E você pode perguntar o mesmo: como vai passar o poderoso evangelho de Jesus na vida da pessoa e a pessoa ser a mesma. A pessoa é mentirosa ou é louca. E tem muitos irmãos que falam que têm conhecimento do Senhor, mas sua vida não é um testemunho dessa verdade. O Santiago fala, Tiago fala, a fé sem obras é morta. A experiência vá, a experiência morta. Mas o verdadeiro ministério do Espírito, do novo pacto, do Filho de Deus, do Cristo, é um ministério glorioso, irmão. É um ministério grandioso, um ministério que tem poder. Por isso Paulo falava, eu não tenho vergonha do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poderoso, irmão. Sempre. Ha tenido efeitos grandiosos. Amém? E nós precisamos entender a importância de que nós agora, depois do encontro com a gloriosa revelação do Filho de Deus, agora nós somos testemunhos. Agora nós somos chamados para ser ou para levar a glória do Senhor para as multidões, descer da montanha, irmão. Ah, você conhece o cristão que ele somente quer estar nas conferências. Ele somente quer estar orando, lendo a Bíblia, lendo a literatura, no ambiente da igreja, que é praticamente um monte. Isso está bem, irmão. Mas isso não é somente a vida cristã. A vida cristã tem mais, irmão. Tem muito mais. Mas o problema da igreja é que ela ficou acostumada às quatro paredes do local da comunhão. E o maior sucesso que às vezes quer ter o crente é fazer algo em meio da comunhão. Pregar, dirigir o louvor, fazer algo na igreja. Mas a igreja perdeu o sentido, a responsabilidade de ser luz para o mundo. A igreja perdeu o senso da necessidade de que o testemunho do Senhor chegue para as pessoas que têm necessidade, irmão. Agora Jesus falava disso. Você pode olhar Mateus. Mateus capítulo 5, verso 14. O Senhor fala disso. O Senhor fala da responsabilidade que nós temos agora. Olha o que o Senhor fala. Desde o verso 14. Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende de uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador, e alume a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que passagem tão interessante, irmão. Olha como começa. Vós sois a luz do mundo. Agora, essa palavra já é muito importante. Não é vós sois uma luz do mundo. Não. Vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas. O judaísmo não é luz. O islã não é luz. A nova era não é luz. Os testemunhos de Jeová não são luz. São trevas. A única luz que Deus tem na terra é a igreja. A única verdadeira luz onde alumbra o nome e o evangelho glorioso do Filho de Deus, é a igreja. A única. E como é a única luz que Deus colocou na terra para alumbrar ao mundo, aí nós temos responsabilidade, irmão. E é muito claro a explicação do Senhor. Você não encende a luz para quê? Para esconderla. Não se pode esconder. A luz é feita para alumbrar. E o Senhor dá o exemplo à cidade. Eles, na época, seguramente eles estavam perto de uma cidade que ficava num monte. Quando a cidade na noite tinha as luzes prendidas, todos olhavam para a cidade. Disse o Senhor, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O cristianismo, irmão, isso é muito importante. A diferença do gnosticismo, a diferença do esoterismo e das religiões de mistério, o cristianismo não é um tipo de fé desenhada para estar no oculto. Você has visto, o gnosticismo era isso. Nós somos os que temos conhecimento, nada mais, nós somos. Nós somos um grupo muito privilegiado que temos conhecimento e nadie mais pode estar perto de nós. Isso era um gnosticismo. Mas a igreja não é assim, irmão. A igreja é posta por Deus para ser luz. As coisas que você ouve na igreja, as coisas que você aprende na igreja, as coisas que você tem conhecimento na igreja, não são para você. Essa luz que o Senhor encende em sua vida é para que isso alumbre a outros. Isso não pode ficar em você, porque se fica somente em você, você é terra morta. Você está entendendo? A luz que o Senhor encende, ela precisa brilhar. Alumbrar a outros, chegar para outros. Agora, a igreja não é a luz da mesma igreja. Você entende essa frase? É porque nós às vezes temos luz, mas somente para outro cristão. A igreja não é luz para a igreja. A igreja é luz para o mundo. Vós sois a luz do mundo. O que quer dizer isso, irmão? E isso é muito bom porque agora nós começamos a aplicar o assunto. Você começa a conhecer mesmo os assuntos mais fundamentais da fé. A salvação, a graça, a obra de Cristo, perdão dos pecados. Agora isso que você tem é uma perla muito preciosa. É algo muito valioso. E agora você necessita falar isso. E eu quisiera despertar a consciência dos irmãos. Se bem é certo, irmãos, que na igreja tem um ministério que funciona em torno do aperfeccionamento dos santos. Esse ministério tem o propósito de preparar para os santos, para que os santos façam a obra do ministério. Agora, então, o jovem, por exemplo. Ele conheceu o Senhor. E agora nós temos um tremendo medo de que ele vá à universidade. E nós oramos por ele para que o Senhor guarde do mal, isso está bem. Nós devemos preparar a ele para as mentiras que ele vai encontrar na faculdade, dos professores, da ciência, as falácias que hoje se falam na faculdade. Mas, irmãos, não somente isso. Nós deveríamos orar por ter jovens que estejam tão enchidos da presença do Senhor, do Espírito Santo, que quando ele vai para a faculdade, ele mesmo tenha um grupo de oração ali. Ele mesmo tenha um grupo de evangelismo ali. Ele mesmo pueda pregar para seus companheiros e ele mesmo pueda ser luz aí em meio da faculdade. Para isso o Senhor enciende a luz, irmão. Nas escolas, nossos filhos. Você, no trabalho, irmão, você por que acredita que o Senhor abriu porta para seu trabalho? Somente para comer? Somente para suprir as suas necessidades? Você não acredita que Deus, em sua providência santa, escolheu a você de uma profissão, um arte, um trabalho, pôs companheiros, que muitos estão como o homem que tem um filho endemoniado e vai para Jesus. E o Senhor colocou você para que você seja a luz dessa pessoa. Você seja a esperança dessa pessoa. Você traga o evangelho para essa pessoa. Você ore por essa pessoa. Irmãos, se nós entendermos isto, qualquer aspecto de nossa vida toma relevância. Por isso eu falava, irmão, Jesus quer encher todas as coisas. Não tem esfera da vida que o Senhor não reclame para seu senhorio. Ele quer estar aí, quer ser um Senhor. Mas os cristãos, na falsa ideia, mesma proposta por um mundo, acreditam que um cristão não pode ter influência no mundo. Então você fala, e a mídia fala, o cristiano está bem que seja cristiano domingo na reunião, mas não queremos cristãos na política, não queremos cristãos no governo, não queremos cristãos em las academias, não queremos cristãos nas universidades. Ou seja, você pode ser cristiano allá na igreja, mas não queremos de você acá. Mas o Senhor pensa diferente. O Senhor quer que seja cristiano acá e quando você vai para casa. Mas também quando você sai para o trabalho, irmão. O Senhor quer que você seja luz ali. Irmão, nós temos um projeto um pouco diferente agora em Tesouros Cristãos. O projeto se chama Assuntos de Fé. É um programa. Um programa muito diferente. E nossa intenção é entrevistar irmãos. Mas não são pregadores. Não são obreros, não trabalham na obra cristã, aparentemente. Mas eles são jornalistas, científicos, professores de faculdade, mães de família. E qual é o assunto? Que eles possam falar para outros cristãos que, sendo professor de universidade, se pode ser um bom cristão. E se pode influenciar aos estudantes na faculdade. E se pode ser um bom jornalista e escrever desde uma perspectiva cristã, falando verdade e não como falam os outros meios, mentira. Se pode ser científico com uma fé cristã, sem ter vergonha, irmão. Irmão, esse programa ha sido tão bom, irmão. Porque aí você começa a entender que o Senhor pode usar a você donde sea, em um lugar que o Senhor coloque a você. Tem irmãos na igreja que eles têm empresa. E nós falamos, irmãos, você para que tem empresa, irmão? E os irmãos começaram a refletir, é verdade, para quê? Para que o Senhor me colocou ali. Agora tem irmãos que todos as segundas com seus empregados. Agora reúnem os empregados, oram com eles e todas as segundas pregam o evangelho para eles. Que bom, irmão. Que bom, irmão. Pessoas cristãs que agora têm convicção que são luz do mundo. O Hernández Díaz López falava, nós precisamos pessoas cristãs que tenham um cristianismo vivo, que tenha influência. Que pueda mostrar glória, grandeza da revelação de Jesus nas vidas das pessoas. E mãe, eu gostaria de ressaltar um aspecto que todos nós temos parte nisso. Você pode ser um jovem, você pode ser mulher, estar na casa. Mas Deus pode fazer coisas com você que você não acredita. Minha esposa, ela falava há muito tempo que ela tinha muito encargo com as mulheres da igreja. Era muito interessante porque na Colômbia, não sei no Brasil, seguramente é muito parecido. As mulheres da igreja, mesmas niñas, crianças, meninas, as jovens da igreja, não têm consciência da feminidade bíblica. Os patrões da mulher são os patrões que têm do mundo. Atriz, a cantante, a mulher do éxito, mas os patrões da verdadeira feminidade não têm. Ela ficou com muito peso. Ella comenzó a olhar un material muy buen cristal. Pregaciones específicamente para el papel de la mujer. Ella comenzó en WhatsApp a hacer un grupo de las mujeres que ella entendía que estaban siendo llamadas para esto. Entonces comenzó a hacer un grupo y comenzó a compartir material de la palabra para ellas diariamente. Ahora usted va a olhar, hermano. Tiene un grupo que son pelo menos 300 mujeres de varios países. Más los grupos que aparte cada hermana tiene para repartir más su material. Y olha, usted encuentra testimonio tras testimonio de las cosas que el Señor está haciendo en esas mujeres. Hermana, a veces nos usamos esto para contaminación de nuestra mente. A veces nos usamos esto para escravidón, mas mismo esto puede ser usado para pregar el Evangelio, para compartir la palabra, para dar testimonio del Señor. Yo olho, hermano, a redes sociales enchidas de porquería, de inmundicia, de mentiras, de falacias. Mas qué bueno que unos jóvenes cristianos tengan un encargo por pregar el Evangelio ahí también. ¿Usted no acredita que el Señor puede usar eso? ¿Usted no acredita la importancia de la literatura, la importancia de los medios de comunicación? Mas nos pensamos que el Señor, que eso es del mundo. A veces nos pensamos. Yo hablaba con un hermano que él es concejal en Bogotá. Él tiene un cargo público. Y la ideología del género causó tanto impacto en la ciudad que un mismo alcalde de la ciudad es un hombre perverso, hermanos. Y el canal de la ciudad fue usado por ellos para pervertir mismo las crianzas. En los horarios donde hay programaciones para crianzas, ten programas donde salen transexuales enseñando a las crianzas. No se puede acreditar, hermano. Y nos acreditamos que no, es un mundo. Y lo mal falaba para nosotros. Hermano, ¿usted puede acreditar que voy a estar contento con eso? Y el hermano festó una campaña, porque en verdad allí nos tenemos países, por ejemplo a Colombia, donde un porcentaje de los cristianos es mucho mayor. Mas son cristianos que no falan, son cristianos que no trabajan, son cristianos que no son luz. Ainda que son muchos a minoría pervertida e ideologizada, tienen más control que a mayoría. Ahora, el hermano fez toda una briga contra el canal. Denunció el canal, peleó contra el canal y tiraron los programas. Y ahora ponen programas variados y hasta mismo cristianos. Y usted olha, no, eso no es importante. Es importante, hermano. Porque cuando la iglesia no es luz y sal, el mundo apisotea. Por eso usted ahora va para la escuela. Y su filho, ainda que você no quiera, su hijo va a recibir todo tipo de perversión de los profesores. ¿Por qué? Porque los padres permiten. Mismos educadores cristianos no tienen la capacidad de pelear, de brigar por eso. Mismos profesores cristianos tienen miedo de pregar para sus estudiantes. Porque es un pueblo cobarde, sin armas. Enchido de miedo en vez de enchido de espíritu. Y vocês lembra, los cobardes no entran en el reino de los cielos. Nos precisamos despertar, hermano. A nuestra geración, hermano. La guerra es cruel. Y los cristianos no pueden tener un cristianismo morno, liviano, superficial. Los cristianos tienen que ser personas enchidos de la gloria del Señor para que puedan ser luz en el mundo. Hermano, este tipo de mensajes es muy extraño en las iglesias. Tanto que usted comienza a hablar, los hermanos ficarán. ¿Será cierto, hermano? ¿Será cierto, hermano? Un hermano falaba, hermano, estamos viendo en los últimos tiempos. Y yo falaba un pasaje de Daniel. ¿Sabe qué falaba bien? En los últimos tiempos, en el periodo de la gran tribulación, Daniel fala así. y os entendidos se esforzarán y actuarán. Y enseñarán a muchos. O sea, en los tiempos más difíciles, la iglesia no precisa esconderse. La iglesia precisa ser luz del mundo. Nuestros cristianos hoy tienen vergüenza de ser cristianos en la facultad. Tienen ser vergüenza de ser cristianos en el trabajo. Mismo una familia, hermano. Se ha perdido tanto a sal. Ay, hermanos. Nos tenemos una tarea imperativa, intransferible e impostergable. Você olha para Jesus descer da montanha e o homem rogando para ele que por favor, que liberte o filho. Você não vê a necessidade do mundo, irmão? O divórcio, a drogadicção, o alcoolismo, a depressão, o suicídio, a imoralidade, a pornografia, a homossexualidade. Você não olha. Tantos demônios que estão consumindo o mundo. E às vezes nós nos conformamos com ter uma boa conferência. Que não tem nenhum impacto, porque a pessoa vem, escuta, contempla, mas quando ela sai, nem fala. Nem fala. O que falou o Senhor para o gadareno? Ele queria ir com o Senhor, não vai. Que fé, Senhor? Vai para sua casa. E conte as grandes maravilhas que o Senhor tem feito com você. Oi, irmã, eu olhava uma reunião das mulheres da igreja. Irmã, você que tem 60 anos, você que tem 50 anos, mesmo você que tem 40 anos, as experiências no Senhor são a escola para as novas irmãs. Você olha, Tito, as anciãs. Ensinem as mais jovens. Mas você não tem esses encargos agora na igreja, irmão. E nós precisamos despertar porque todos nós temos algo do Senhor que é luz e que não se pode esconder, irmão. Não se pode esconder. A luz precisa alumbrar. Os pais, as mães, os filhos, você tem que ensinar seu filho. Pablo fala assim: se você não tem a casa em ordem, se você não pode governar seus filhos, você não pode fazer na igreja nada. Agora eu pergunto: quantos de nós, irmãos, temos restaurado o altar da devoção familiar? Eu posso ensinar, tenho um ensinamento para muitos, mas estou ensinando a minha criança, meu filho, minha filha. Estou fazendo discipulado com eles. Estou enchendo seus corações da palavra do Senhor. Orando com eles. Adorando o Senhor na casa com eles. Mesmo nos aspectos mais básicos, nós não somos luz. Eu prefiro que minha criança, meu menino, esteja diante da televisão. Diante do celular, na internet. E não estou fazendo a responsabilidade que o Senhor deu para mim. E agora, quando ele tem 15 anos, 17 anos, que eu quero que se comporte como o melhor cristão, parece o anticristo. Porque não tem trabalhado na vida deles. Não tem ensinamento, não tem pregação, não tem disciplina, não tem amor, não tem sacrifício por eles. Eu como vou querer recoger os frutos se não tem semeado a boa palavra, a boa semente? Você me está entendendo, irmão? Irmão, às vezes eu uma parte de minha vida, eu orei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu não quero ler mais. Eu não quero ler mais. Tenho uma biblioteca grande. He leído todos os livros do autor, todos os livros do autor, todos os livros. E eu sou, que estou fazendo com tudo isso, Senhor? No somos un pueblo que se hinche y se hinche y se hinche. Mas cuando você somente come y você no camina, no trabaja, no faz, eso va a tener un daño en la misma vida. Nós precisamos enchirnos del Señor, mas precisamos que eso pues, possa traer impacto y relevancia en nuestras vidas. Nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros amigos. ¿Você no acredita en eso? Vamos a terminar fechando en Atos 26, verso 19. Eu gusto mucho que cuando Pablo fala da visión celestial, él no fica ahí, sino él explica qué fez esa visión celestial en él. Y eso es muy importante, hermanos. Atos 26, verso 19. Lembro a historia de una hermana que era una hermana que conocía muy toda palabra. Entonces, a veces, no trabajo, las otras hermanas tenían problemas, las amigas de las hermanas tenían problemas con los maridos, con la familia, y comentaban para las hermanas. Entonces, las hermanas falaban, en la iglesia tiene una hermana que trataba los problemas de los casales. Entonces referían a persona que tiene necesidad para hermana. El asunto era engraçado porque entonces hacían una cita, una agenda, y la persona venía, más la persona acreditaba que venía como para un especialista, para un psicólogo, y hermana tenía un escritorio, así, você olhaba todo. La persona contaba sus problemas para ella, y ella comenzaba a pregar. Parecía algo muy profesional, mas la hermana no sabía nada. Lo único que conocía era la palabra. Mas tenía gracia para ayudar a otras mujeres. Los problemas del lar, con un marido, con sus hijos. Y las personas agendaban cita como si fuera un profesional. Mas tenía algo muy mejor que una profesión. ¿No? Tenía la luz del Señor. Amado, usted tiene la luz del Señor. A vida do Senhor, a verdade, o Espírito Santo, o Espírito de revelação, meu irmão. Nós temos esse glorioso Espírito em nós, irmão. Dice, pelo que o rei, no verso 19, pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Mas óleo que Pablo relaciona de obediencia a visión. Porque nos podemos pensar que ser obedientes a visión es pertenecer a un grupo de cristianos que tiene entendimiento sobre un aspecto nomás. Mas eso tiene que tener trascendencia, hermanos. Yo acredito que a veces es peor para nos conocer tanto y no hacer la voluntad de tu Señor. Cuando você olha para la historia de la iglesia, hermano, cristianos que no conocían mucho, no tenían mucha claridad en muchas cosas, mas hicieron mucho. Y a veces você conoce personas que saben mucho, mas en la práctica você olha y dice, negocio extraño. Mas fale lo que, olhe lo que Pablo fala. No fui desobediente, no verso 20 ahora. Mas anuncié. O sea que una manera de ser fiel a visión es hablar del asunto. ¿Ustedes están entendiendo, hermano? Si usted cree en la verdad, mas usted no prega la verdad, o usted tiene duda de la verdad, o usted está siendo infiel a la verdad que usted conoce. Como falaba Lutero. Aquel que no defiende a verdad es porque en verdad ama o erro. Si usted conoce la verdad, no tiene que tener vergüenza, usted tiene que hablar. Anuncié primeramente a os de Damasco, en Jerusalén. Y en Jerusalén. Usted olió, Pablo mismo se convirtió, él fala. Una vez eu creí, falé. E às vezes você, se nós às vezes falamos, irmão, você tem que ter certa maturidade, tem que ter certo quebrantamento do Senhor. Eu sei que os irmãos conhecem. Você tem que passar por uma experiência do trabalho, do espírito de quebrantamento. Mas o Senhor fala para a pessoa, você já conheceu? Vai. Quantas grandes coisas que o Senhor fez com você. Mas não, nós ponemos todo um trabalho e começamos a subir outra vez a um monte e ficamos no monte, irmãos. E não baixamos do monte nunca. Ai, irmão. Pablo pregou em Damasco, pregou em Jerusalém, pregou na sinagoga, pregou na cárcel, pregou no Areópago. Donde ponían a Pablo, ele pregava, irmão. Mesmo que o Senhor tuviera que trabalhar com ele, o Senhor trabalhou com ele. Mas eles tinham entendimento de ser luz. Luz. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região de Judeia, e aos gentios, que se arrepentessem e se convertessem a Deus practicando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam estando eu no templo e tentaram matar-me. O irmão Hernández Díaz López falava no comentário do Neemias. Irmão, se você quer ficar tranquilo, não faça nada. Fique em silêncio, fique acomodado. Somente vá o domingo à reunião. Se você quer ficar tranquilo. Ah, mas se você vai começar a falar, se você vai começar a trabalhar, se você vai começar a fazer, você vai ter oposição. Porque tem uma guerra, irmão. As trevas não querem a luz. E se oponem à luz. Mas, irmão, nós precisamos ser covardes. Eu falava do programa Assuntos de Fé. Nós entrevistamos um irmão que é César Vidal. Ele é jornalista de Espanha. E ele mesmo sendo jornalista de um dos principais periódicos da Espanha, ele começou a denunciar a ideologia de gênero. Começou a denunciar corrupção, começou a denunciar todos os planos do governo contra a família, contra a vida e contra a igreja. Irmão, ele recebeu persecução. Ele fala agora que ele está na diáspora nos Estados Unidos. Mas ele fala, irmão, o Senhor me colocou para ser luz. Mesmo no trabalho do jornal. Não vou ficar calado. Irmão, que bom isso, né? Pessoas que são corajosas, valientes, esforçadas para falar. Mesmo que isso tenha um custo, um preço por pagar. Né? Mas o Senhor abençoa quando tem pessoas assim, irmãos. Agora nós estivemos na Colômbia em um evento que fizeram um grupo de cristãos na faculdade das mais importantes do país. Irmão, eles têm, todos os grupos são subsidiados por a universidade, têm dinheiro da universidade, têm lugares da universidade, têm promoção da universidade, mas eles não. Mesmo são perseguidos por isso. Mas você olha essas meninas e esses meninos consagrados, orando, pregando o Evangelho, repartindo libretos, falando com os professores. E mesmo em toda a oposição, o Senhor abriu uma porta para que eles fizeram um tremendo evento para pregar o Evangelho. Um salão que a faculdade usa para maçonaria, irmão. Mas o Senhor aí mesmo chegou à luz. Chegou à palavra. Chegou a oração, a Bíblia. Mas, irmão, o Senhor pode fazer coisas que você não imagina, irmão. Eu quisiera animar os irmãos que têm trabalhos onde eles podem ser influência. Eu quisiera animar os irmãos que têm filhos nas suas casas, as irmãs. Mesmo entre nós precisamos despertar, irmão. É hora de despertar, irmãos. É hora que as graças que o Senhor tem dado para nós possam salir de nossa comunhão, ter relevância no mundo, ter impacto no mundo. Olhe para Pablo. Pablo foi a pregar no Areópago. Como diria, ia a uma faculdade de filosofia e ciências humanas e pregar ali. Pablo não tem medo. Pablo tinha Cristo, a glória, a visão celestial. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Olha o assunto. Ser luz para muitos irmãos na história, ser a persecução, morte mesma. Mas o que fala Pablo? Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Fazendo o quê? Dando testemunho. Irmão, Pablo não está falando no púlpito da igreja. Onde está Pablo aí? Em cadeiras. Em cadenas. Preso por o Senhor. Diante, não da igreja, dos reis. E mesmo você vê que Pablo está encorajado pregando-lhes. E disse, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Pablo não olhava se eram muitos, se eram poucos. Pablo estava aqui dando testemunho. Nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defensa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco! Você olha a luz e as trevas aí, o conflito, Paulo pregando diante dos reis, Festo falando, você está louco! Mas Paulo tem muito valor, muito encorajamento. Lembrava também o testemunho de um irmão na faculdade. Os professores falavam para você, você está louco. E ele falava para eles, e você está falando mentira. Você tem que arrepentir-se, porque o que você está falando para os outros é mentira. O que você fala, a ciência é falácia. E tem umas brigas com os professores. Por quê? Porque o crente, irmão, não pode permitir que a verdade do Evangelho seja pisoteada pelas pessoas. Ele que tem que estar preparado para, com mansedumbre, apresentar defesa de sua fé. Quando a igreja não tem em conta isso, mesmo os meninos da igreja entram na faculdade e não têm a preparação espiritual e também acadêmica para enfrentar o engano do maligno, do professor de esquerda, do professor comunista, e destruir a fé na faculdade. Porque se você não é sal, o mundo vai pisotear. Passa muito. O cristiano está preparado, então quando ele fala, fica em vergonha diante dos companheiros. Fica em vergonha diante dos professores. Porque não tem argumentos. Não tem uma fé sólida e íntegra. Estás louco, Pablo? As muitas letras te fazem delirar. Pablo, porém, respondeu... Não estou louco, oh excelentíssimo Festo. Por el contrário, digo palavras da verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, por quanto nada se passou em algum lugar escondido. E agora, olha Pablo, acreditas, oh rei, nos profetas? Bem sei que acreditas. Entonces agora se dirigiu a Pablo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Pablo estava aí. Pablo não estava em defensa de ele. Pablo estava em defensa do Evangelho. Evangelho. Na pregação. Agora, irmão, você tem a visão completa. Não fui desobediente para a visão celestial. Como não foi? É porque eu fez e fez e fez. Ou seja, Pablo tuvo a visão, mas ele desceu do monte para encher todas as coisas com o testemunho do Senhor. Hermano, si yo puedo ir en Bora y dejar este pensamiento en vos, yo fico contento con el Señor. Hermano, vos es luz del mundo. Y a luz que vos tenés del conocimiento, Señor, no es para poner debajo del alqueiro. Eu não sei se você é pai, mãe, jovem, idoso, eu não sei. Para todos, irmãos, na esfera de sua vida, o Senhor colocou você para que você seja luz. Mesmo, irmão, nos piores dos lugares. Pode ser a polícia, pode ser o governo, pode ser a faculdade pública, pode ser sua casa, sua família incrédula. Não importa, irmão. Você foi posto por o Senhor para que você seja luz. E para que a glória do Senhor enche esse lugar. Mesmo que isso trouxe um conflito para você, o Senhor nos pôs para ser luz do mundo. O Senhor pode ter uma igreja, irmão, que seja luz do mundo. Nestes tempos tão difíceis.